O estado de Roraima é a principal porta de entrada dos venezuelanos no Brasil. Mas apesar dos mais de 5 mil quilômetros que separam a fronteira e Juiz de Fora, a cidade da Zona da Mata já conta com a presença de imigrantes. Sérgio Maurício Gonçalves Franco é um deles. Português, há 3 anos cruzou o Oceano Atlântico com seus familiares até a Venezuela em busca de melhores condições. Aos 22 anos, no auge da crise no país, onde amanhecer e dormir com medo virou rotina, o jovem se viu obrigado a batalhar uma segunda tentativa de vida melhor no Brasil. Com o equivalente a R$ 140 no bolso e sujeito a passar fome e sede, Sérgio cruzou a fronteira e o caminho de uma associação de Juiz de Fora que o acolheu.
Vim para o Brasil, fui reduzir, arriscar a morrer ou a viver, entendeu? Aí chegamos, passamos a fronteira e todo um processo bem longo, bem difícil, até chegar aqui. Eu passei a fronteira com o meu irmão. Eu vim primeiro sozinho com o meu irmão e deixei minha mãe e o meu outro irmão lá na Venezuela. Eu trouxe e carguei nesse momento 600 mil bolívares. Isso equivaleu nesse dia a R$ 140. Com R$ 140 eu fiquei pensando o que é que eu fazia com aquele dinheiro. Não sabia nem o valor monetário que tinha isso. Eu coloquei, me meti num táxi e cheguei a Boa Vista. Chegando a Boa Vista, a gente era 11 horas da noite, a gente não tinha nem onde dormir, nem o que fazer, mal lá na rua, a gente não sabia para onde ir. Eu toquei, aí estava uma senhora numa rua onde tinha um placar dizendo aluga-se um quarto, uma casa e tal. E eu pedi à senhora que me emprestasse fiado a casa até o final do mês para eu poder arranjar um trabalho e custeá-la. Mas todos os dias eu caminhava 4 horas a pé, 2 horas para o centro de Boa Vista, 2 horas para voltar a casa. Até que na segunda semana chegou um dia que acabou comida, acabou tudo, você não tinha mais por onde ir senão pedir água nos restaurantes, né? No final das 2 semanas fiquei sem saber o que fazer e me dirijo à Polícia Federal. Eu cheguei na Polícia Federal nesse dia, o primeiro que eu recorri foi chamar o consulado português. E o consulado me deu 2 opções. Se você ficar no Brasil, você está por sua conta. Se você quer ir para Portugal, a gente paga a sua passagem e você vai. Eu tomei a primeira opção. Eu decidi ficar no Brasil por vários motivos. Primeiro motivo, eu não vou para Portugal fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui. Em Portugal eu tenho zero mesmo, entendeu? Não tem nada lá, familiar, nem nada que me possa estender a mão. Mas bem, o Brasil me acolheu super bem, muito melhor que Portugal pudesse ter acolhido. Nesse mesmo dia, a senhora Suzana, que era uma pessoa que está ajudando na documentação do pessoal lá, no CONARE e na Polícia Federal, entrou em contato com nós, a gente explicou a situação, a gente não tinha para onde ir. Então, a Suzana entrou em contato com o padre Ronilson, um padre jesuíta que pertence à REPAM, pastoral universitário, e agora conheceu o Renato também através da REPAM, e aí se juntou à associação. Até chegar nessa linda cidade, a salvação por agora.
As vidas de Sérgio e a do pesquisador da área de enfrentamento à pobreza, Renato Lopes, se encontraram. Renato é diretor da ABAN, a Associação dos Amigos, que administra a Casa Benjamin, instituição que inicialmente receberia refugiados da guerra na Síria, mas questões burocráticas atrapalharam o processo. Além disso, ele atua também em projetos de proteção à vida na Amazônia, por meio da REPAM, a Rede Eclesial Pan-Amazônica. Em contato com a situação caótica na Venezuela e os resultados no estado de Roraima, Renato tomou a decisão de buscar parcerias para abrigar os venezuelanos. O primeiro grupo chegou à cidade mineira em outubro do ano passado. No total, 18 já estão no processo de ressociabilidade. A meta da casa, a partir de agora, é acolher 13 imigrantes por mês.
Nós recebemos em Juiz de Fora 18, tá? Só que na casa hoje só tem um. Por quê? Porque todos os outros já cumpriram o ciclo do projeto, né? Porque o objetivo de recebê-los em Juiz de Fora, eles vêm dentro de uma proposta que tem um ciclo de tempo bem preciso, que visa estimulá-los o recomeço da vida deles na nossa cidade. Então, em média, esse prazo, o ciclo são de 3 meses, ciclo médio, né? Alguns conseguem até com menos de 3 meses cumprir os passos. Então, hoje, dos 18 que vieram para Juiz de Fora, somente um ainda está na Casa Benjamin. O projeto ele se organiza em 3 grandes ações, tá? A ação mais simples que o projeto oferece para eles é alimentação, moradia e artigo de higiene e limpeza. A segunda ação que o projeto oferece para eles é ter uma equipe só para dar orientações de documentação, de regularização no Brasil, ligada à Polícia Federal, orientações ligadas a todos os serviços do Brasil e na cidade, encaminhamento para emprego, ajudar a fazer o currículo, ajudar a encaminhar para as oportunidades de emprego. Então, nós temos vários parceiros, várias empresas da cidade estão sendo parceiras, então a gente encaminha. E tem um terceiro serviço, que a gente entende que é o mais complexo, é um acompanhamento deles no sentido de ajudá-los a lidar com todos os desafios emocionais de todo esse processo. Porque é importante lembrar que essas pessoas não estão aqui porque estão vindo querendo conhecer o Brasil. A vida delas foi interrompida de uma hora para outra, estão longe da família, sofreram muito na Venezuela, a migração até o Brasil tem várias pressões e vários sofrimentos, então isso tudo causa muitos impactos. Hoje a gente está regularizando um ciclo de que todo mês chegarão 3 venezuelanos e todo mês saem 3 venezuelanos da casa, nesse ciclo médio de 3 meses. Então a gente fechou um fluxo pela quantidade de vagas na casa, pela capacidade da equipe de treinar, pela questão das passagens que não são baratas. A gente fez todo um estudo e a nossa meta esse ano é, a partir de março, a cada um mês a gente recebe 3 venezuelanos.
Sérgio, que em Roraima foi vítima de xenofobia, ainda mantém a esperança de que o mundo se torne um lugar melhor. Se há poucos meses ele precisou ser acolhido, hoje é ele quem acolhe ao prestar serviço voluntário à Casa Benjamin.
Nesse momento, depois de tudo que me aconteceu, eu vivo uma situação muito melhor. Nós, como portugueses, a minha família inteira, é um caso excepcional, especial, porque não era suposto, né, um português ter que vir refugiado para o Brasil. Aquilo que mais marcou o meu coração, aquilo que me move fazer trabalho voluntário, aquilo que eu senti depois que eu cheguei na associação, todo esse trabalho de acolhimento e acompanhamento, é uma frase bem simples, com grande valor. É: dá com amor aquilo que com amor recebeste. Outra mensagem que eu deixo, para talvez para muita gente, é que eu, como católico, e acredito e tenho fé em Deus, eu acho que Deus está tratando de mostrar ao mundo, com a realidade que passa na Venezuela, que já está bom da gente amar o material, da gente dar valor aos bens materiais. A gente tem que dar valor mais à pessoa que está por detrás, entendeu? Entender que a Venezuela está passando por esse momento por alguma razão. É para tornar melhores pessoas, é para mostrar ao mundo que a gente está muito apegado ao material. Eu acho que é isso.
Por enquanto, os 18 imigrantes enfrentam a cada dia uma jornada desta luta, cuja luz começa a surgir no fim do túnel.
A minha família migrou para Juiz de Fora no início do século passado, em função ali do caos que estava vivendo a Europa no final da Primeira Guerra Mundial. Então eu sou descendente de imigrante. Eu fui acolhido aqui nesse país. No fundo, todos nós somos migrantes. Quem sou eu, então, para dizer nesse momento que eu não quero receber os venezuelanos, se eu também sou migrante? Se eu sou descendente, a minha avó, ela veio da Itália. Então, assim, eu convido a todos a refletirem um pouquinho se todos nós um dia não chegamos nessa terra e fomos recebidos, e agora temos que receber essas pessoas, e elas estão aqui por uma situação de caos, por uma situação de crise humanitária, e é nossa obrigação de cidadãos receber bem essas pessoas.
De Juiz de Fora, repórter Weider Ferreira.